Olá, pessoal. Esse é o PsiCast e eu sou Maria Clara Barbosa. Eu sou mentora de pessoas extraordinárias, assim como você. No episódio de hoje, nós temos a participação novamente da Marina Vieira e ela vai fazer algumas perguntas, continuando na temática sobre propósito. Vamos lá. Falando sobre propósito, nós recebemos aqui no episódio de hoje a Marina Vieira. Marina, seja bem-vinda novamente.
Muito obrigada, doutora, para avisar que eu sou paciente e fã do seu trabalho, e é por isso que eu estou aqui de novo para saber algumas coisas sobre propósitos de vida e também porque eu acredito que é um tema importante para as nossas vidas, né? Afinal de contas, ela passa tão rápido, se a gente não aproveitar ela da melhor forma possível. E aproveitando o lançamento da jornada e pensando na sua trajetória, eu queria que você contasse pra gente como que você descobriu o seu propósito de vida.
Olha, Marina, eu acho que vou poder ajudar bastante gente com essa resposta, né? Então é assim. Sabe aquela coisa, Marina, que você sempre soube, sempre sentiu que você tinha talento, mas você nunca. Eu nunca olhei para esse talento. Eu vou explicar mais a fundo. Eu era uma criança que eu já de pequenininha eu já dava conselho para todo mundo. Eu era aquela que ficava ouvindo todo mundo e dando conselho, me metendo na vida de todo mundo. Eu era meio. Sempre fui uma alma velha. Sempre fui uma velha. Quando eu era mocinha, eu ia na casa das minhas amigas e eu era amiga da mãe delas, nunca delas. Porque eu sentava e conversava horas com a mãe delas e dava conselho e ouvia. Eu sempre fui meio velha nesse sentido. E as pessoas sempre me disseram: "Nossa, mas como você é boa para aconselhar". Aliás, na verdade, né? Todo mundo sempre chegou para mim para contar a vida. Sabe aquela pessoa que não podia sentar num banco de ônibus para esperar um ônibus que quem estava do lado começava a contar a vida? Tava em qualquer lugar, no supermercado, na fila do banco, o pessoal encostava, puxava assunto, começava a contar a vida. E eu sempre com uma capacidade de ouvir, de aconselhar e sempre com muita abertura para isso. Mas até aí, eu nunca imaginei que isso seria um chamado de alma, um propósito de vida, que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Imagina, eu achava que era uma habilidade minha, como pessoa, como tanta gente tem, e eu não olhava para isso. E foi então que, quando eu me tornei, né, adolescente, com 18, 19 anos, já estava mocinha, tinha terminado o ensino médio, eu precisava escolher um caminho profissional e eu queria ganhar dinheiro. Eu queria sair de uma condição difícil de vida, como eu vim de uma família muito simples, eu queria transformar minha realidade, então eu queria ganhar dinheiro. Naquela época, a gente tinha muito em mente que quem ganhava dinheiro era advogado, engenheiro ou médico. E foi então que eu resolvi fazer engenharia, prestei vestibular, passei na faculdade e fui mesmo com tantas dificuldades e acabei tendo grande êxito na faculdade. E o que todo mundo imagina que é uma vida de sonhos, né? Então, ah, você se forma uma engenheira, na semana que eu colei grau, porque eu fui muito bem na faculdade, eu tirei notas excelentes, eu fazia iniciação científica, eu fazia projetos, nossa, eu ganhei muitas coisas na faculdade. Na semana que eu colei grau, eu estava sendo contratada como engenheira de uma grande multinacional e assim, a minha vida parecia teoricamente tudo bem. Então estava tudo bem, é o que todo mundo sonha, né? Trabalhar na sua área, ter um curso bacana, reconhecido, fazer uma pós-graduação, uma especialização. Nossa, aparentemente tudo tranquilo. Construir sua primeira casa foi o que eu fiz, ter seu carro foi o que eu fiz também. Mas internamente eu não estava bem. Eu estava muito infeliz, na verdade. É como se tudo desse certo, mas ao mesmo tempo tudo fosse muito pesado, muito difícil, muito sofrido. E com isso eu engordei muito, eu tive um sobrepeso enorme e eu comecei a ter vários problemas de saúde, todas relacionadas com coluna lombar e pernas e pés. E a gente sabe hoje, né, eu sei porque eu trabalho com isso, que pela psicossomática, tudo que envolve lombar, pernas e pés é porque você está no caminho errado da vida. A vida te convida a mudar de trajetória. Exemplo, eu bati meu dedinho do pé 2 vezes de trincar, eu quebrei pé nesse período, eu tive uma dor ciática terrível, que na verdade se mostrou depois que era uma hérnia de disco bem grande na lombar, pinçando medula, que chegou a me paralisar, inclusive essa dor me afastou da empresa na época. Então assim, eu tive vários percalços. Era a vida com o movimento dela me mostrando que eu precisava parar aquele caminho que eu estava seguindo e olhar a minha trajetória e redirecionar a rota. E foi aí que, então, afastada da empresa, eu fui procurar terapia. E na terapia eu fui me lembrar que sim, eu sempre tive essa aptidão, sempre tive esse dom. Eu sempre atendi pessoas, mesmo fora de consultório, né? Eu atendia na minha religião. Eu sempre tive esse dom de tocar pessoas. Sempre amigos, nossa, quantos amigos, todos me ligavam para pedir conselhos. E eu, quando era adolescente, eu tinha uma vontade de fazer psicologia. Só que eu achava que fazer psicologia, ser terapeuta, eu não ia conseguir ser bem-sucedida. Eu não ia conseguir ganhar dinheiro. E foi então que, fazendo a terapia, eu prestei atenção mais na minha alma, no que realmente me faria feliz, no que realmente poderia ser esse chamado, então, que todo mundo sempre comenta sobre esse chamado. E eu comecei a olhar para isso, e foi então que eu comecei a redirecionar toda a minha vida e começar tudo de novo. Não foi fácil, foram anos ainda na indústria, até para poder ter condição de custear toda a minha nova formação, minha mudança de vida. Na verdade, o nome disso é transição de carreira. Mas eu gosto sempre de deixar essa contribuição para as pessoas, de que provavelmente tem algo aí na tua vida, na tua trajetória de vida, na tua história, que você já gostava de fazer, que você já fazia muito bem e de repente não fazia profissionalmente, porque eu nunca fiz isso profissionalmente. Eu fui ganhar dinheiro fazendo isso profissionalmente quando eu abri um consultório, quando eu me formei, né, nessa área, quando eu me especializei nisso, porque até então eu nunca tinha ganhado dinheiro aconselhando a vida das pessoas. Né? Então, de repente, tem coisas aí na tua vida, sei lá, de repente, quando você faz aquele bolo muito bem feito em casa, né? Aqueles doces que todas as festas de família, todos os eventos de família, é você que faz os doces e todo mundo fica realmente impressionado com o quanto você faz bem. E você, quando faz, parece que se vê ali, se você tivesse que ficar horas cozinhando, você não sente como um peso. Por exemplo, para mim, eu jamais seria essa pessoa, porque para mim, fazer um... E primeiro que eu já não sei cozinhar, e segundo que eu sentiria como um peso, um fardo terrível, porque eu não consigo ficar dentro da cozinha. Já tem gente, Marina, que fica horas o dia, passa a madrugada cozinhando, dando risada, se sentindo feliz. Então a gente vê que aí é propósito. Assim como eu sinto hoje no meu trabalho, fazendo isso que eu faço já há alguns anos, atendendo pessoas. Eu, pra mim, não tem dia, não tem horário, eu trabalho feriado, hoje é um feriado, por exemplo. Eu trabalho final de semana, eu trabalho à noite. As pessoas falam de descanso, mas eu penso, mas descanso do que exatamente? Porque essa é a minha vida. Então, quando é propósito de vida, é a sua vida. E eu espero que essa resposta é longa, enorme, possa ter elucidado você e quem está nos ouvindo também, Marina.
Elucidado e inspirado. E eu agradeço novamente pela sua resposta e por abrir um pouco da sua vida pra gente, doutora. Muito obrigada.
E sou eu quem agradeço, Marina. E eu deixo aqui também o meu voto de que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam parar um pouquinho para olhar para a sua trajetória. Essa questão que eu falei da psicossomática é muito comum, Marina. Vem muito para mim no consultório pessoas com vários problemas de saúde, com problemas de ordem mesmo, ciática, joelho, pés, pernas, e as pessoas não entendem porque tratam e nunca resolve. Não resolve porque é a vida te convidando a olhar para tudo isso. Acidentes, Marina, né, quebrar uma perna, quebrar um pé, quebrar um braço, não é natural. Quando acontece um acidente, é a vida te mostrando: olha, você precisa parar, porque esse caminho por onde você está indo precisa ser revisto. Não é o teu roteiro de alma, é você forçando um fluxo de vida onde a vida não está tendo fluxo para você. A vida, o fluxo da vida, está correndo por outro caminho. É você que está forçando as coisas. Então, Marina, quando a gente olha para tudo isso, para esse movimento, essas respostas, esses sinais que a vida nos traz, a gente consegue realmente identificar quando a gente está no caminho certo, quando a gente está no caminho errado. Né? Fez sentido para você essa questão, Marina?
Fez muito sentido, especialmente a psicossomática.
Né? É incrível, né? Entender sobre essas questões. É absolutamente fascinante.
E a coragem também. Eu acho que é um ponto importante do que você falou. De transição de carreira já não é fácil para uma pessoa que está só focada na vida profissional. Ainda mais quando envolve uma transição pessoal, né? É uma transformação em todos os sentidos.
É, eu acho que esse é o ponto que mais pega. Que eu vejo muitas pessoas querendo sair de vidas infelizes, tendo talento e entendendo que tem talento para outras áreas, mas com muito medo de abrir mão. Então, assim, eu, por exemplo, eu tinha 30 anos quando eu dei essa guinada na minha vida, e as pessoas pensam: nossa, mas com 30 anos, já com uma faculdade, com pós, com mestrado, um bom cargo, um bom salário, você vai fazer um negócio desse, vai aventurar, né? Uhum. Que as pessoas usam muito esse termo, vai viver uma aventura em algo que você não tem certeza. Veja, quando é propósito de vida, é mais do que certeza, porque, Marina, as coisas fluem, os caminhos abrem, tudo acontece. Só que para isso precisa haver coragem.
Sim.
Então, a pessoa que ela tem coragem, eu gosto muito de um ditado, né? E esse ditado é o lema da minha vida: primeiro eu coloco o pé, depois Deus vem e coloca o chão. Todas as pessoas que têm a coragem de pisar no vazio, pisar no escuro, Deus vem e coloca um chão embaixo da pessoa. É sempre assim. Gratidão pela sua presença, gratidão por você estar aqui, gratidão por todos que estão nos ouvindo, que vocês tenham coragem e muita fé para seguir o propósito de vida de vocês. Até o nosso próximo episódio.